Olá, pessoas e comunidades atingidas da Região 3. Nós, da Assessoria Técnica Independente NACAB, conversamos na última terça-feira com o gerente executivo da FGV e coordenador adjunto do projeto de gestão do Programa de Transferência de Renda, André Andrade, e também com a coordenadora de relacionamento do PTR, Marcela Galvani. Na sequência, você vai ouvir as respostas que eles deram para a gente sobre a redução do Programa de Transferência de Renda, que começará em março de 2025. Como que a FGV chegou a esse formato de redução do Programa de Transferência de Renda?
A Fundação fez cerca de 7 estudos. O último estudo que foi feito da Fundação tinha 6 cenários diferentes. Todos eles orientados e dirigidos a partir de perguntas feitas pelas IJs. E no final, as escolhas caíam sobre opções que protegiam as populações mais vulneráveis. O que se entendia que as vulnerabilidades eram as crianças e adolescentes, que não têm a possibilidade de buscar uma renda suplementar que venha substituir o PTR na vida delas. Elas são totalmente dependentes dos pais, né? Elas não podem trabalhar pela legislação brasileira e elas dependem muito mais do PTR do que os adultos, que podem e devem, é claro, a partir de agora, sabendo que há uma redução no ano que vem, né, que há um fim em abril, entender que esse dinheiro, infelizmente, não vai fazer mais parte da realidade deles, vai fazer muita falta, mas os adultos têm que buscar ali uma busca de empregabilidade, de melhoria de condições de vida, de trabalho, né? E existem uma série de projetos aí, é claro, no anexo 1.1, né, que estão aí para trazer mais emprego e renda para a população da região, e que a gente espera que esses projetos venham a tempo necessário para suprir essa necessidade de emprego e renda que a população da região tem.
O valor das parcelas referentes ao retroativo do PTR se mantém ou também sofrerá redução?
O direito adquirido não será atingido pela redução das parcelas. Ou seja, quem tem valores retroativos a receber, gente que já entrou no PTR, né, entrou, por exemplo, agora esse mês, né, e tem para receber valores desde novembro de 2021, ele terá direito a receber o valor integral do PTR até fevereiro de 2025, ou seja, todo o retroativo dele será pago pelo valor original do PTR, e somente as parcelas dele de março de 26 para frente é que terão redução. Ou seja, ele vai receber, como é que a gente fala assim, uma para frente e uma para trás, né? Então, quando chegar março de 26, a para frente dele, se ele for adulto, vai ser pela metade. A para trás vai ser integral. Da mesma forma, o corte não afeta o pagamento emergencial retroativo, né? O chamado passivo emergencial. Vai ser pago com base no valor do salário mínimo da época do pagamento, pela integralidade do valor devido de PE. Então, a nossa conta que a Fundação fez de projeção de duração do PTR já considera tanto o pagamento integral do retroativo do PTR, para quem entrou no programa depois e não recebeu ainda integralmente os parcelas atrasados, e para quem entrar daqui para frente, como também o pagamento integral de todos os valores devidos de PE.
Certo. E como que fica a situação para quem ainda está aguardando para ser incluído no PTR?
Quem entrar a partir de agora no PTR continua tendo as mesmas vantagens que entrou antes, né? O PTR tem essa grande vantagem. Quando você entra depois, né, você não perde para quem entrou antes. Ele não é um programa em que você começa a receber a partir da data que você entra. Você começa a receber na data que você entra, mas também recebe o retroativo que seria devido para você se você tivesse entrado lá desde novembro de 2021. Então, essas pessoas que entrarem agora vão receber todo o retroativo a partir de novembro de 2021, vão ter o seu PE analisado, se for o caso, se eles tinham cadastro na Vale, continuam analisando o PE, se a pessoa tem direito ao PE ou não. E se a pessoa tiver direito, ela vai receber não só o retroativo do PTR, no valor integral, até a data da redução dos valores, onde aí sim ela vai passar o retroativo integral e o novo dinheiro com corte, como também vai receber o seu PE integral, todas as parcelas devidas do PE vão ser pagas a ela até o final do programa.
Entendi. Eu vou aproveitar esse espaço que a gente está tendo de conversa para perguntar sobre uma outra questão. As pessoas que estão com pendências de documentos estão recebendo mensagens com prazo de 30 dias para resolver, sob pena de indeferimento. Essas pessoas, quando indeferidas, poderão apresentar recursos.
O que aconteceu, né, que ao longo do tempo a gente foi acumulando muitos pedidos de PTR que tinham exigência de documentos e que as pessoas não supriam ao longo do tempo, apesar de reiteradamente serem avisadas pela fundação, seja por e-mail, seja por SMS, né? Seja por ligação telefônica, que havia uma pendência documental a ser cumprida. Seja lá um comprovante de residência, seja lá um documento de conta bancária, alguma coisa que impedia que a gente aprovasse o pedido dela e pagasse. Então foi feito uma consulta às IJs, os IJs concordaram com o procedimento, estava dando notificação dessas pessoas pessoal, né? Vão ser reiteradamente notificadas para que elas cumpram, obviamente, a pendência documental, e não cumprindo, em 30 dias, não movimentando o seu processo de requerimento em 30 dias, esse requerimento será indeferido, mas é claro, de qualquer indeferimento, qualquer motivo, sempre cabe um recurso. Então, a pessoa, mesmo perdendo o prazo para complementar a sua documentação por notificação por pendência documental, ela pode, após o indeferimento, apresentar um recurso juntando um documento que comprove que ela tem direito ao PTR. A ideia do PTR sempre é pagar quem tem direito. Então, a quem tem direito sempre será dada todas as possibilidades possíveis e imagináveis para que ela comprove seu direito. Mas também precisamos também dizer para aquelas pessoas que não têm direito que elas não têm direito. Então, a gente precisa ser muito direto e claro com as pessoas, tanto com quem tem direito quanto com quem não tem. Eu acho que a gente precisa de honestidade do programa é dizer não. Falar, olha, desculpa, qual a recomendação que você não tem direito ao programa. Não tem direito ao programa por causa disso, disso e aquilo. Né? E a pessoa saber por que ela não entrou. Porque ficar no limbo, né, perdida, sem informação, é a pior das situações que uma pessoa pode ter.
Certo. Para finalizar, quais são os canais que as pessoas atingidas têm para tirar dúvidas diretamente com a FGV?
A gente tem cinco postos de atendimento físico nas cinco regiões do território abrangido pelo PTR, né? Sendo um em Brumadinho, outro em Betim, Citrolândia, um em Esmeraldas, um em Pompéu e um em Felislândia. Fora os cinco postos de atendimento físico, a gente tem um cronograma de equipes volantes que visitam todas as comunidades, especialmente na região 5, que o posto fica mais distante do, né, do outro lado da região. Então, a gente tem equipes volantes com campos fixos marcados todos os meses no cronograma para atender presencialmente, né? Fora a nossa equipe de campo presencial, a gente também tem o call center e também tem os canais de ouvidoria por e-mail. Então, a gente tenta suprir tanto presencialmente e também pelo portal do PTR, a gente tem o atendimento do Fale Conosco. Então, a gente tem todos esses canais de atendimento, a gente tenta contemplar.
Muito obrigado, Marcela. Muito obrigado, André. Um abraço para vocês e até a próxima.